Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 22. Ora, eu acho tudo o melhor possível. Ao muito, pode dizer que este X foi marcado por mão de moça travessa. Quer dizer que foi pela minha adivinhou. Tem uma bela prenda, minha sem comum. É muito comum. E nem por isso merece menos. Eu não entendo assim. Aprecio bem pouco que todo zero o mundo pode ter. Quem não sabe marcar? É o minha senhora. É porque não posso. Eu não lhe poder haver com uma agulha na mão. Um dia de paciência lhe seria suficiente. Querem ver, acudiu Felipe, que minha maninha reduz Augusto a aprender a marcar. Então seria isso alguma asneira? Não por certo, maninha pode mesmo dar-te algumas lições. Nada, respondeu a menina, e a muito raivosa estou em a primeira linha que lhe rebentasse, eu chamaria bolos. Se é uma condição que oferece, eu aceito. Minha senhora, ensine-me com palmatória. Veja o que diz, pitou. Pois bem, palmatória não, porque enfim pude doer ele muito, mas de cada vez que eu julgar necessário, dar e errei um puxão de orelha. Me disse a surdona. Mas minha avó, eu não estou pedindo a ele que venha aprender comigo. Porém podes ensinar-lhe com bons modos. É o que pretendo fazer. Ele é de aproveitar muito. Terá os meus elogios. E se por acaso errar alguma vez, levará um puxão de orelha. Se me é que nitido, disse Augusto, aceito as condições. Pois bem, respondeu Dona Carolina, está o senhor matriculado na minha aula de marcar. E daqui a uma hora principiaremos a nossa lição. A moreninha. E então o clique não passeia comigo, perguntou Felipe. Depois da lição, respondeu a mestra, fazendo-se de grave. Antes não lhe dou licença. Levantaram-se da mesa algum tempo foi destinado a descansar. Felipe desafiou Augusto para uma partida de gamão, e incontinente foram a travar combate na varanda. Felipe derrotou seu competidor em 3 jogos consecutivos, estavam no começo do quarto, e ficou na sala uma campainha. Os dois estudantes não deram atenção a isso. O dois e jogo tornou-se duvidoso. Qualquer dos dois podia dar ou livar gamão. Augusto acabava de lançar uns 2 IAs, que desconcertaram seu antagonista, quando Dona Carolina apareceu dirigindo-se ao seu discípulo, disse com engraçada seriedade. O senhor não ouviu tocar a campainha. Então isso era comigo? Sim, senhor. São horas de lição e espero que para a outra vez não me seja preciso chamá-lo. Acito a admoestação, minha bela mestra, mas rosrou o bezerro e zero o bisequio de consentir que termine a partida. Não, senhor. É uma honra. Pior estáça. Ora, é boa. É a seu Dio Felipe, então quer você. Não tenho a dizer-lhes o que quero, nem o que não quero. São horas de lição, vamos. E preciso obedecer, concluiu Augusto levantando-se. Daí a pouco estava tudo em via regra, boa Augusto, sentado em um manquinha aos pés de sua bela mestra. Escutava, com os olhos fitos no rosto dela, as explicações necessárias. Às vezes Dona Carolina não podia conservar imperturbável sua afectada gravidade, e então os sorrisos da berela mestra e do aprendiz graciosamente se trocavam. Ela se mostrava mais pacífica, e ele menos atento do que haviam prometido, porque era já pela 4ª vez que a bela mestra recomeçava suas explicações, e o aprendiz cada vez a entendia menos. Felipe apareceu na sala pronto para ir caçar. Se convidou Zero seu amigo para com ele partilhar do mesmo prazer. Todo Zero mundo adivinha que Augusto disse que não. Ele poderia responder que não queria caçar, porque estava piscando, mas contentou-se com dizer. Minha bela mestra não dá licença. Tome cuidado o modo de pegar-me essa agulha. Não, gritou ela com mau modo e sem se importar com Felipe. Está bem, disse este, saindo, eu não os posso aturar. E depois acrescentou sorrindo-se. Fique-se aí, Sir Alcides, aos pés de sua bela onfale. Ouviu Zé, lhe disse, perguntou Augusto. Já lhe tenho repetido 3 vezes que não é assim que se pega na agulha. Ora, minha senhora é. Ora, minha senhora, ora, minha senhora. Eu não sou sua senhora, sou sua mestra. Minha bela mestra, digo-lhe que já me vai faltando a paciência. O senhor não atenta no que faz, já tem 4 vezes rebentado a lilha, e é a 12ª que lhe cai o dedal. Não se exarpere, minha bela mestra, eu o vou apalanhar e não cairá mais nunca. Augusto curvou-se e ficou quase de joelhos diante de Dona Carolina, Ora, o dedal estava bem junto dos pés dela, e o aprendiz, ao apanhá-lo, tocou, ninguém sabe se de propósito, com seus dedos em um daqueles delicados pecinhos. Esse contacto fez mal, a menina estremeceu toda. Augusto olhou admirado, os olhos de ambos se encontraram, e eles tinham fogo. Um momento se passou, o sossego se restabeleceu. Já não posso mais, exclamou a bela Mertra, rebebentou o senhor pela quinta vez a linha. Não dá um ponto que preste. Não há outro remédio, e dizendo isto, lançou uma das mãos à orelha do aprendiz, que de súbito deu um grito, e acudiu com as. Ora, essas mãos se encontraram, debateram-se, e nesse ensejo os dedos da bela mestra foram docemente apertados pela mão do aprendiz. Novo fogo de olhares e que aproveitável lição, menina, tenha modo. O Sir Augusto não é criança, exclamou a ser dona Anua, que a 10 passos cozia, e que só pudira a exterioridade do que se passava entre a bela mestra e o aprendiz. 140 a moreninha, uma lição se prolongou até o néio dia, e mais de 1000 vezes se riu a mesma cena do encontro das mãos. Dona Carolina não conseguiu puxar nos raves a orelha do estudante, e o aprendiz não perdeu uma só ocasião de apertar os dedos da bela mestra. Augusto se comprometeu a apresentar na primeira lição no imarcado pela sua mão. Tudo foi às 1000 maravilhas. O resto do dia passou como se havia passado o seu princípio para Augusto e Dona Carolina. Eles não se chamaram mais por seus nomes próprios. Amor lhes tinha ensinado outros eram. O meu aprendi, minha bela mestra. A madrugada seguinte foi triste, porque presidiu as de pedidas do aprendiz e sua bela mestra. Ainda foi bem doce, porque ambos meigamente se disseram. Até domingo.